Olá, mais um chat de saúde ao vivo da Baster.com, 13 de setembro, meio-dia. Chat de saúde para vocês, discussão sobre o livro Saúde para Você. Como pedido pelo... Quem é que me pediu? Alucindos? Não lembro quem pediu. Que já que estão fazendo sobre o livro Eu Quero Ser Rico, ou sei lá qual é o livro do Baster, estamos fazendo aqui na Saúde também sobre o meu livro, Saúde para Você. Esse livro, Saúde para Você, é grátis para quem assina Baster.com e você pode baixá-lo para Kindle ou para... Até em PDF mesmo, acho que você pode baixar, para falar a verdade. Eu nem lembro, já baixei há tanto tempo. E tem também em espanhol, tem português e tem espanhol. Então, se você quiser comprar na Amazon espanhol, pode comprar e estudar espanhol pelo livro, que se você tem português e tem espanhol, você pode estudar. Olha que legal. Auro, boa tarde, Auro. Boa tarde, Discovery. Estamos aqui já preparados para começar o nosso chat. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho para ficar mais legal. E hoje eu vou falar para vocês também não só sobre o livro, mas vou falar também para vocês sobre o site da Baster, né? Porque nós temos aqui o Baster System, que tá muito legal, tá bem legal mesmo o Baster System. Você tem várias ferramentas, como, por exemplo, o diário de humor, né? Para você ver como é que você está, se está mal-humorado de manhã e à noite. Pode colocar aqui as suas observações também. Vocês têm o diário saudável, né? O meu está feio hoje aqui, ó. Hoje, ontem, está feio aqui, ó. De esporte está ruim e de alimentação está ruim. Eu estou com uma dor nas costas, no lombar muito forte, estou em repouso, então não posso fazer exercício. Aí é ruim, logicamente. Mas quando eu estava fazendo exercício, estava bom aqui, ó. Ainda até ajuda a comer melhor também. Vamos falar também sobre a galeria de fotos, né? Que está bem legal. Você acessa a galeria de fotos pelo assunto, assuntos gerais, né? Que está bom o calendário, galeria de fotos. Falar sobre a área de esporte da Baster.com, tem um livro, já falei para vocês que a gente está falando desse livro hoje também, hoje é mais parte de alimentação, tem os novos vídeos no Baster System Saúde para ajudar você a fazer exercícios, né? Tem uma sessão só de bikes, outra só de tênis, tem os murais dos esportes, né? E hoje o chat de saúde fala disso, né? Do livro Saúde para Você. Hoje vamos falar sobre valências físicas, overtraining, alimentação versus exercícios, exercícios em jejum. E se der tempo, sobre dietas extremas também. Vamos falar sobre isso tudo. Olha quanta coisa que a gente vai falar hoje. Legal, né? Então, vamos lá. Começando já, vamos falar sobre valências físicas primeiro. O que são valências físicas? São as suas capacidades físicas. Como assim? A resistência, a força, a velocidade, são valências físicas, são capacidades físicas que você tem. Então, para ser direto e objetivo, aqui eu estou comentando sobre o livro, tá, pessoal? Não é que para eu ficar lendo aqui, vou ficar de babá de vocês, só lendo que vocês já podem ler o livro. Então, aqui eu vou comentar o que eu escrevi no livro. Então, falando sobre valências físicas, né? Perto de uns 40 anos, estamos no auge da nossa resistência geral. É isso mesmo. Você pensa que, poxa, mas se eu tenho 20 anos, eu tenho a resistência maior? Não, você não tem a resistência maior. Você tem a resistência maior quando você tem mais ou menos uns 40 anos. Lógico, não é que se você não faz nada até os 40 anos e quer treinar, que você vai conseguir, né? Logicamente que não. Não é assim. Se você tem 40 anos e começa a treinar, você não vai estar no auge da sua resistência. Você simplesmente vai estar começando do zero, né? Mas se você treinar aos 20, aos 30, aos 40 e continuar treinando, aos 40 anos de idade você consegue ter uma resistência maior do que quando você tinha 30 anos. Consegue ter uma resistência maior do que quando você tinha 20 anos de idade. Isso mesmo. Você com 40 anos, você consegue ser um ser humano mais resistente do que você era mais novo. Não é só você ver as provas de Double Iron Man, Superman, Ultraman, sei lá o que, Man, que você vai ver que quem ganha é um pessoal nessa faixa etária, né? 30 e tantos anos, 40 e poucos anos, né? Quanto à força, mais ainda. Você pode ganhar força até por volta dos 50 anos. O que normalmente limita o indivíduo a ir ganhando mais força é, até os 50 anos, por exemplo, o campeão de... campeão de peso pesado, ou fisiculturista, né? Até 50 anos, o que limita ele é normalmente problemas nas articulações, não é a força. Porque se você começa a treinar fisiculturismo com 20 anos de idade, sei lá, estou dando exemplo, né? Aí com 30, 40, 50, você pode até adquirir mais força, mas você tem tantos anos treinando que a chance de você ter tido lesões, se você treinar sério, se treinar pesado mesmo, para ganhar hipertrofia, por exemplo, se você fizer fisiculturismo, a chance de ter lesão é maior. Então, provavelmente, os campeões de fisiculturismo são ali 30, alguma coisa, 40 anos, mas não são 50 anos. Mas você pode ganhar força, sim, até por volta dos 50 anos. Velocidade que não tem jeito, né? Velocidade é a valência física que, infelizmente, depois dos 30 anos, você não tem jeito. Você vai ser mais veloz na sua vida, se você treinar, né, logicamente, antes dos 30 anos. Lá pelos 20 e poucos anos, 20 mais ou menos anos, você vai estar na época mais veloz da sua vida. Né? Velocidade em tudo, em, por exemplo, por um soco de um boxer, né? A potência, força vezes velocidade. Então, você pode, se você for um boxer, tiver 25 anos, você vai ser mais rápido do que um boxer que tem 45 anos. O boxer que tem 45 anos pode lutar? Pode, mas vai ter que lutar com a resistência, vai ter que lutar com a força bruta, né? Não vai lutar com a velocidade, porque a velocidade realmente... velocidade do movimento, velocidade de contração muscular, realmente, depois dos 30, nós perdemos. Né? Perdemos, quer dizer, não é que vai para o zero, mas vai diminuindo para os 20 e tantos anos, vai diminuindo. Né? E disposição? Disposição essa vai por água abaixo mesmo. Disposição não tem jeito, pessoal. Disposição é aquela vontade de fazer as coisas. Lógico, eu conheço pessoas com 20 e poucos anos, que tem muita preguiça, ficam o dia inteiro no celular, ficam o dia inteiro, se deixar, né, deitados na cama, sem fazer nada, né, aquela preguiça. Mas é normal que as pessoas mais jovens tenham mais disposição, tenham mais vontade, mais disponibilidade para fazer programas, para fazer exercícios, para fazer as atividades todas do dia a dia, do que pessoas mais velhas, né? Então, normalmente, uma criança, você deixa uma criança solta, ela fica brincando, ela fica correndo, fica se divertindo, fica se movimentando a grande parte do dia, né? As crianças, em geral. Né? Lógico, tem crianças que são mais quietas, mas mesmo assim se movimentam. Adolescentes também, poxa, vamos para a festa de noite, vamos acordar cedo para subir o morro tal, vamos à praia pegar onda com às 5 da manhã, adolescente também, vai tranquilo, né? Mas quando você tem, quando vai passando dos 30, 40, 50 anos, aí logicamente a disposição diminui, né, pessoal? Você fica com mais, não só mais preguiça, né, mas menos disposição geral para fazer as coisas. Mas isso não quer dizer que você não possa ter força, que você não possa ter resistência, que você não possa fazer o seu treino. Só quer dizer que você fica com um pouco menos, um pouco mais calmo, né? Vamos dizer assim, para fazer as coisas. Lógico que eu conheço pessoas de 50 anos também que vão à festa, que são super ativos, que fazem um monte de esporte, que fazem várias atividades, que são super sociais, conheço. Mas estou falando no geral, tá? Então, esse foi o primeiro ponto, né, do livro Saúde para Você. Primeiro não, porque esse aí é a parte 2 já. Na última quinta-feira, eu fiz a parte 1, né, de discussão sobre o livro Saúde para Você, a pedido de alguns assinantes, não lembro quem. Alucindos, boa tarde, Alucindos, tudo bem? Saddam, boa tarde, acabei de ver uma resposta sua ali, senhor Trocadeiro. Saddam, nossa, eu estou me achando na melhor forma física, eu tenho 38. Olha, Saddam, eu me achei na melhor forma física com 48, só para você saber. É, Alucindos, na maratona a média de idade é mais alta, devido a esse ganho de resistência, sim. Sim, na maratona você tem uma média de idade mais alta exatamente por causa disso, Alucindos, porque você tem... não é resistência só física, não, é resistência mental também. Você consegue vencer mentalmente, ficar... Cara, eu nem imagino que seja correr uma maratona, eu nunca corri uma maratona. Eu não imagino o que é ficar nadando durante 3 horas seguidas. Eu não consigo imaginar. Eu consigo fazer vários esportes diferentes, isso sim. Esportes de bola, esportes... Conseguia, por exemplo, jogar vôlei de manhã, jogar futebol à tarde e lutar boxe à noite. Conseguia fazer isso, tranquilamente. Mas fazer o mesmo esporte durante muito tempo seguido, ainda mais esportes cíclicos, né? Eu não consigo. Mas não é que eu não consigo, que nunca foi meu objetivo também, mas uma pessoa que é mais velha, que tem mais experiência, ela treina também mentalmente para conseguir correr 40 quilômetros, do que um adolescente de 15 anos correr 40 quilômetros. Pode até conseguir, mas é mais difícil ter paciência para isso, né? Passando para o segundo ponto aqui do nosso chat, o primeiro foi valências físicas, né? O segundo é overtraining. Então, eu vou direto ao ponto. Eu já falo bastante de overtraining. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar. Se vocês quiserem também mais uma definição melhor, é só vocês pesquisarem no livro, né? O livro Saúde para Vocês é grátis para quem assina Baster.com. É só ver aqui na Saúde Esportes, aqui, o livro Saúde para Você. Logo no começo, o banner aqui, ó, do livro Saúde para Você. É só você clicar aqui para você ter o seu livro que fala sobre saúde em geral, né? Que eu escrevi, tem uns 2 anos, 3 anos que eu escrevi o livro. Então, overtraining, eu vou direto ao que interessa aqui, né? A pergunta, como fazer para evitarmos entrar em overtraining, né? Em sobretreinamento? Como fazer para evitar isso? Como fazer? Bem, primeiro ponto. Não treinar no máximo de intensidade ou esforço seguidamente. Ou melhor, você vai treinar 15 dias seguidos. Você treina no máximo de esforço esses 15 dias. Você está dando uma chance bem grande de entrar em overtraining. Tá? Porque se você treina numa intensidade muito alta de esforço seguido, você tem mais chance de entrar em overtraining, logicamente. Porque se sua... resistência geral baixar, suas defesas baixarem, né? No meio desse período você pode ficar doente, né? E pode entrar em overtraining, que é uma série de condições juntas, né? Outra coisa, como fazer para evitarmos entrar em overtraining? Além de não treinar no máximo de intensidade seguidamente, não é que não pode treinar no máximo de intensidade aqui, você não deve treinar no máximo de intensidade seguidamente, né? Quando treinar muito forte, além disso, quando você treinar muito forte, quando treinar em muita intensidade, ou máximo de intensidade, no treino seguinte, diminuir a intensidade e o esforço geral da atividade. Não precisa ser nem no treino seguinte, pessoal, mas, por exemplo, você treinou 2 semanas, 3 semanas forte, faz uma semana um pouco de menos intensidade. Né? Não é você treinar forte, estou falando aí treinar no máximo, treinar muito forte, não é só treinar forte, não é você fazer um treino forte, é você fazer um treino muito forte, um treino até a falha, um treino até o seu limite. Você não deve fazer, para sua própria proteção, muitos dias seguidos de treinos até o seu limite, sem ter um dia de treino mais leve, ou você ter sem ter dias de repouso no meio. Pode ser o repouso também, né? Por exemplo, outra coisa que nós usamos para evitar, né, entrar em overtraining é controlar o peso na balança ou a medida, né? Porque ou a calça, a roupa, se você sentir que você está diminuindo de peso muito rápido, pode ser que você esteja entrando em overtraining, pode ser que você esteja precisando de mais comida ou esteja precisando de mais repouso, provavelmente os dois juntos. Se perder peso muito rápido, toma cuidado, né? Você perder, tudo bem, o peso pode variar de um dia para o outro, até 2 quilos, sei lá, você comeu um churrasco à noite com muito sal, aí você retém muito líquido, aí no outro dia você está 2 quilos mais pesado, ou pode um dia, sei lá, correr uma maratona, comer mal, no outro dia você está até 2 quilos mais leve, mas se você, por dias seguidos, notar que você está perdendo muito peso, se você, por dias seguidos, notar que, opa, o furo do cinto, cada dia eu aperto um furo mais do cinto, então você pode estar entrando em overtraining também, né? Outro ponto, não treinar demais se não está dormindo bem ou se não está se alimentando bem. Esse aqui, tá, pessoal? Então, você por acaso está com insônia, está com dificuldade de dormir, não está conseguindo tempo até para se alimentar bem, está trabalhando muito, está esquecendo de se alimentar direito, não está em condição de se alimentar direito, está comendo um monte de porcaria, está com sono conturbado, está acordando muitas vezes durante a noite. Então, você evite treinar demais, evite treinar até estourar, né, exatamente nesse ponto, se você não está dormindo bem ou se alimentando bem. Por quê? Porque se você não está dormindo bem, nem está se alimentando bem, você não está dando o repouso necessário que você precisa, tá? Então, você deve treinar um pouco mais leve, né? Outra coisa, ter sempre no mínimo um dia, isso aqui é uma regrinha que não é uma necessidade, mas é para vocês fazerem a regrinha de vocês. Ter sempre, no mínimo, um dia de repouso por semana sem atividades físicas. Por quê, pessoal? Porque se você se empolga muito numa semana, se empolga muito 2 semanas, se empolga muito 3 semanas seguidas, você pode entrar em overtraining, né? Você pode ter sobre treinamento. E o que acontece é que se você der pelo menos um dia de repouso na semana, a chance de você der overtraining é bem menor. Quando eu treinava musculação pesado, quer dizer, pesado mesmo, eu treinava 3 dias e dava um de descanso. Não era nem treinar 6 dias com um de descanso, era 3. Eu treinava 3 dias, grupamentos diferentes, né? Não lembro como é que eu dividia, e dava um dia de descanso. Aí treinava mais 3 grupamentos, quer dizer, não só 3 grupamentos. Um exemplo, um dia eu treinava peito, ombro e tríceps, um exemplo, né? Só peito, ombro e tríceps, treinava uma hora e pouco, peito, ombro e tríceps, ou até 2 sessões no dia, um dia só de peito, outro dia, uma sessão de manhã só de peito, de tarde só ombro e tríceps, um exemplo. Aí no outro dia era só perna e abdômen, perna e abdômen, perna e abdômen. Não, perna eu acho que eu fazia sozinho, eu fazia perna direto sozinho. Aí no outro dia era costas e bíceps, ou costas, bíceps e abdominais, por exemplo. Aí treinava pesado. Aí no quarto dia eu descansava. Aí de novo, treinava primeira série. Num dia treinava segunda série, no outro dia treinava terceira série, no terceiro dia, no quarto dia eu descansava. Quer dizer, eu dava mais do que um treino, um dia de descanso por semana. Cada 4 dias, um era de descanso, né? O que dá... Uma semana você dá, algumas semanas você dá um dia só de repouso, uma semana um dia, outra semana dá 2 dias de repouso na mesma semana. É isso porque eu treinava muito forte. Mas você pode fazer até 3 semanas treinando forte e uma semana treinando fraco. Mas mesmo assim com um dia de semana para você descansar, né? Estou dando exemplos aqui, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Qualquer coisa é só perguntar no chat. Comer com boa qualidade em períodos curtos, principalmente perto da hora do início e do fim do treino. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, não é que se você é budista e quer fazer um jejum, sei lá qual, ou você judeu e você não come um dia porque sei lá o quê, ou você é uma outra religião e não come sei lá o quê, ou você tem que quer fazer líquido, independente disso, independente de jejum, jejum intermitente ou qualquer tipo de jejum, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: comer em boa qualidade em períodos curtos, principalmente perto da hora do início e no fim do treino. Então, se você, por exemplo, não comeu de manhã, tudo bem, mas se você for treinar às 2 da tarde, você tenta comer num período curto, pelo menos antes do treino, 1 hora antes do treino, 2 horas no máximo antes do treino, você comer alguma coisa, né? 30 minutos antes do treino, você comer alguma coisa de boa qualidade que se adapte ao seu treino, né? Vamos falar disso mais tarde, hoje mesmo. E, como eu disse, né, principalmente perto da hora do início do fim do treino. Também não é legal você treinar de noite forte e pesado. Se você for dar uma caminhada, jantou às 8 horas da noite, um exemplo. Aí você vai dar uma caminhada às 9, de 1 hora, de 9 às 10, mas se for uma caminhada leve, até tudo bem você não comer nada antes de dormir. Mas se você jantou às 8 horas da noite e entre 9 e 10 da noite você treina musculação muito forte, ou treina boxe muito, muito intenso, faz um treinamento de boxe muito intenso e depois não come nada e vai dormir e acorda de manhã e não come nada, não é muito bom, porque você vai estar fazendo treino, seu corpo vai pedir nutrientes, você não vai ter, então você vai estar treinando mais ou menos para nada, né? Porque você não vai suprir o seu corpo com o que o seu corpo precisa para recuperar daquele treino, tá? E aqui, e principalmente, se começar a se sentir mais cansado que o normal, ter dificuldade de dormir, ter o estado de humor alterado, ter apetite alterado, aí você pega mais leve nos treinos, tá? Ou até deixa de treinar por alguns dias para recuperar o necessário. Por quê? Porque os sintomas do sobretreinamento, os sintomas do overtraining, são exatamente esses, né? Você fica mais cansado do que o normal, né? Você já acorda cansado, com menos disposição, você pode ter, quer dizer, esses sintomas, pessoal, você pode ter um deles, pode ter dois deles, pode ter todos eles ao mesmo tempo, né? Normalmente, você sente um pouquinho de cada um chegando, uns mais, outros menos, mas normalmente eles estão presentes, né? Que é começar a se sentir mais cansado que o normal, né, ter dificuldade para dormir ou ter um sono com alguns distúrbios, né, meio atribulado assim, você acordar várias vezes, ter o estado de humor alterado, pode ser que você esteja mais mal-humorado, né, ou ter até o apetite alterado, ou estar com vontade de comer demais, ou até bloquear a sua vontade de comer, que às vezes acontece, né, a pessoa treina muito e entra em overtraining, cada um funciona de uma forma diferente, né? Tem pessoas que funcionam com um apetite, tem mais apetite, outras menos apetite, né? Então essa foi o overtraining. Esportes radicais, já fizemos um chat só sobre isso, então não vou falar. Bom, agora eu vou falar sobre alimentação e exercícios em geral, tá? Vou falar em geral sobre alimentação e exercícios. Vamos ver aqui se alguém falou alguma coisa, não. Ninguém falou nada, pessoal, prestando atenção no chat, sem falar nada, isso aí. Vamos lá, deve estar interessante, mas qualquer pergunta vocês podem fazer, tá? Então, detalhezinhos. Hoje é o dia dos detalhes, né? Não é que eu vou detalhar o livro, eu vou falar detalhes que estão no livro, que são diretos e objetivos. Hoje o chat é bem pouca discussão e mais pouco aqueles chats que eu falo sobre vida, sobre objetivos de vida, etc. e tal, e mais coisas técnicas, né, diretos e objetivos. Então, já falamos acima, né, mas antes de qualquer atividade física, você deve comer algum alimento fácil de digerir entre 60 minutos e 30 minutos antes de você fazer o seu exercício. Então, por exemplo, se você pode comer, isso aqui é uma média, tá, pessoal? Você pode comer até, eu, por exemplo, eu gosto de comer um ovo cozido e uma fruta logo antes da atividade física. Logo antes é assim, 15 minutos antes até 5 minutos antes mesmo. Eu como e tudo bem. Eu prefiro comer uns 30 minutos antes. Mas às vezes eu como até 5 minutos antes e me sinto bem, sem problemas nenhum. É, sem problema nenhum. E vocês podem comer também uma hora antes, sem problema nenhum. A Luciana até lançou um negócio da beterraba, um tópico que comeu beterraba 2 horas antes, é bom para o treino, etc e tal. É, então, até 2 horas antes, por quê? Você comeu, sei lá, meio-dia. Aí, 2 horas da tarde, você faz seu treino. 3 horas acaba, pode comer logo em seguida, né? O que é ruim é você, por exemplo, meio-dia você come. Aí, 5 horas da tarde, você vai fazer seu treino. Quer dizer, ficou 5 horas sem comer. Aí faz seu treino até as 6, aí só às 9 da noite, mais 3 horas sem comer, só às 9 da noite que você vai comer. Aí não é legal. Por quê? Exatamente pelo que eu disse para vocês acima. Porque vocês vão estar treinando para mais ou menos nada, porque você não vai estar suprindo o seu corpo de nutrientes suficientes para aquele seu treino. Então você acaba de treinar, o seu corpo pede para... Quer dizer, antes de você começar a treinar, você tem que ter combustível para treinar, né? Durante o treinamento, você vai gastando aquele combustível e vai repondo. É, com o que você comeu antes, vai repondo com o que está na reserva. Aí você acaba o seu treino. Aí não é que precisa comer logo, logo em seguida depois do treino. Não, mas não fica muitas horas também, mesmo que queira emagrecer, não fica muitas horas depois do treino sem comer. É só se você quiser emagrecer, comer o que seja indicado, fale com a sua nutricionista, manda lá pergunta para a Luciana, o que é indicado você comer pós-treino, dependendo do seu objetivo. Mesmo se for emagrecer, não fica 5 horas depois do treino sem comer. Fica, sei lá, vai para casa, toma um banho, 1 hora depois come alguma coisa, 30 minutos depois come alguma coisa, mas não fica tipo 5 horas sem comer depois do treino, tá? Outra coisa, durante a atividade física, não há necessidade de ingerir alimentos se for menos de 2 horas de duração normalmente, tá, pessoal? Então, normalmente, se você fizer uma atividade com menos de 2 horas de duração, se você se alimentou bem durante o dia, se você se alimentar bem antes da atividade, quando eu falo aqui, ó, alimentos fáceis de digerir, não é que você vai comer uma feijoada e vai correr a maratona logo em seguida. Não é isso. Alimentos que fáceis de digerir. E outra coisa, pessoal, tem gente que come banana e faz exercício, e muita gente come banana e faz exercício, mas vai ter um indivíduo ou outro que vai comer banana e vai fazer exercício e não vai se sentir bem. Cada pessoa tem a sua individualidade e tem o seu ajuste, tá? Então, antes de qualquer atividade física, lá você come o seu pré-treino, né, sua alimentação normal, não precisa ser nada específico. E durante a atividade física, se for uma atividade menos de 2 horas de duração, normalmente não tem necessidade de você ingerir nenhum alimento. A partir de 2 horas, aí sim seria bom você ingerir alimentos de fácil digestão também, tá? E se a atividade for menos de 2 horas, mas muito intenso, os alimentos talvez podem ser incluídos. Por exemplo, quando eu fazia musculação e natação depois, eu fazia musculação 1 hora, eu comia antes de sair de casa alguma coisa, fazia musculação. Quando eu fazia 40 minutos de musculação e 20 minutos ou 30 minutos de natação, não tinha problema. Mas o dia que eu fazia, mesmo 2 horas, mas fazia 1 hora de musculação e 1 hora de natação, aí eu gostava de comer uma fruta entre a natação e a musculação. Ou um suco de melancia. Gostava muito de suco de melancia entre a natação e a musculação. E você pode fazer isso também, né? Mas como eu tô falando aqui, ó, depende de vários fatores, né? São muitos fatores para eu explicar agora. Mas, a priori, é isso. Até 2 horas de atividade física, se você comeu pouco tempo antes, não precisa você se alimentar, você se alimentou bem. Mais de 2 horas é bom você se alimentar. Mas não alimenta só com 3 horas, não. Se você vai fazer uma atividade física, por exemplo, de 4 horas, um exemplo, vai fazer 4 horas de atividade física, aí você pode começar a alimentar até em 1 hora. Em 1 hora de atividade física você come um pouquinho, em 2 horas come um pouquinho, em 3 horas come um pouquinho, né? até chegar às 4 horas de atividade física. Vamos lá. Após a atividade física, devemos ingerir algum alimento, a mesma coisa, entre 30 minutos e 60 minutos, como regra geral. É uma regra geral, tá, pessoal? Isso aqui é uma regra de segurança, dependendo do nosso objetivo ou do tipo de alimento que se adapta melhor a você. Então, por exemplo, se você quiser fazer hipertrofia, não é que você precisa acabar de fazer a musculação e comer 85 peitos de frango um minuto depois que você acabou de fazer a musculação. Mas também não é bom você ficar 5 horas sem comer nada depois que você fez a sua musculação, principalmente se você quiser hipertrofia. Então você pode comer, não precisa ser o seu 85, mas podem ser, sei lá, pode ser um peito de frango grande, até 2 peitos de frango grande, se você é um cara grande, forte, meia hora, até 1 hora depois da musculação, não tem problema. Tá? E se você quiser emagrecer, pode também comer peito de frango, porque peito de frango assado normalmente não tem muita, na chapa, normalmente não tem muitas calorias e alimenta bem. Logicamente que o cara que quer hipertrofia tem que comer outras coisas, tem que comer carboidrato também, junto do frango, né? Até para absorver melhor e até para o frango poder ir para a proteína que ele precisa e o carboidrato poder ir para a reposição de carboidrato que ele precisa, glicogênio, etc. E o cara que quer emagrecer, come uma refeição mais leve, um frango com saladinha e tal. Então, dependendo do objetivo, mas não devemos também ficar muitas horas depois da atividade física sem comer, né? Por esses vários motivos. Sobre hidratação, né? Hidratação é muito importante. Então, a água pode entrar em pequenas doses antes, durante e após o exercício. Eu estou falando pequenas doses porque eu gosto de beber 0,5 litro d'água antes de fazer exercício, de cara. Mesmo se eu for correr, eu gosto de beber 0,5 litro d'água antes. E logo que eu acabo, normalmente, eu gosto de beber mais 0,5 litro d'água, assim, direto. Quando eu faço musculação, eu levo uma garrafinha e vou bebendo aos pouquinhos. Aí eu tomo em pequenas doses, né? Então, isso quer dizer que você pode escolher. Logicamente, se o dia está aqui, ó. Quanto mais longo o exercício, mais água você precisa. Quanto mais alta a temperatura ambiente, mais água. Então, como eu gosto de correr na areia, e normalmente está quente, não fervendo, mas está quente, eu tomo bastante água antes. Aí, eu tomo um montão de água, vou correr, e na volta eu tomo mais um montão de água, porque eu não gosto de ficar tomando água no meio, quando eu estou correndo. Quando eu estou na musculação, como eu estou na academia ou eu estou em casa, então eu deixo a água aqui e aí gosto de ir tomando aos pouquinhos, né? Ou até quando eu faço esteira ou transporte na academia, aí eu levo a água, tomo aos pouquinhos. Eu prefiro, mas como eu não gosto de carregar água, raramente eu corro mais de 1 hora, então não preciso ficar carregando água para a rua, né? Mas lembre-se, quanto mais alta a temperatura, ambiente, mais água, e quanto mais longo o exercício, mais água, tá? Os alimentos de fácil digestão que eu falei para antes das atividades físicas incluem banana, maçã, pera, uva, melancia, figo. Normalmente você vai digerir bem esses alimentos, né? Antigamente tinha umas barrinhas de cereais que eram boas, né? Que não tinham muito açúcar, era só amendoim, pistache, amêndoas e mel. Era só isso. Então, por isso que eu boto aqui de preferência sem muito açúcar, que a maioria delas tem açúcar, mas normalmente são fáceis de você digerir também, se você encontra essas naturais, que eu falo naturais mesmo, né? sem aditivos químicos, né? Tâmara também é muito usado nos Estados Unidos para fazer as barrinhas, que nós chamamos de barrinhas de cereais, né? É muito usado tâmara, aí fazem a base de tâmara, né? Dates. E aí botam castanha, ameixa, noz, o que quer que seja na barrinha, né? Então, você pode tentar um iogurte com aveia também, granola, apesar que granola é difícil de achar uma boa, e até uma bolacha ou um biscoito em pequena quantidade, em último caso, só para você não fazer atividade física sem comer nada. Aí, de repente, ah, esqueci de trazer minha fruta e tal, compra alguma coisinha, toma um suco na loja, tal. Se não tiver, só tem uma bolacha, come uma bolacha mesmo antes de fazer atividade física para você não desmaiar, não ficar com hipoglicemia, tá? É, outro ponto, dependendo do seu organismo, da temperatura ambiente, do tipo de atividade física, do seu nível de treinamento e até de vários outros fatores, um alimento ou outro adaptar-se-á melhor. Enfim, eu, por exemplo, não gosto de tomar iogurte com granola antes da atividade física. Mas eu gosto de tomar iogurte com granola depois da atividade física. Eu, por exemplo, se tomo alguma coisa com leite e vou correr, não me sinto tão bem. Meu estômago fica reclamando. Às vezes, intestino reclama. Se eu como fruta, até se eu como ovo, não tem problema nenhum. Para outras pessoas, se comer ovo antes da atividade física pode se sentir mal, mas comer iogurte pode se sentir bem. Então, cada pessoa vai se adaptar de uma forma diferente, tá? Outra coisa, durante atividade física de longa duração, podem ser usados produtos específicos para esse fim, tá? Repositores energéticos, por exemplo. Mas eu, particularmente, prefiro frutas, água de coco. Se você levar água na sua bicicleta, é só levar água de coco. Pega água de coco natural, coloca ali, né? Entre água de coco natural e um repositor desse, um hidro... Como é que fala? Esqueci. Daqui a pouco vem na cabeça. Mais um desse Gatorade, Powerade, essas coisas assim. Eu prefiro água de coco, por exemplo. Deixar a água de coco bem geladinha, numa garrafa térmica, ela vai ficar gelada lá durante 2-3 horas que você pedalar, né? Podem ser sucos de fruta, como eu falei, pode ser até a própria fruta, pode ser aquela bananada que não tem açúcar, né? Que é só a banana amassada mesmo, né? Que é sem conservante, sem produtos químicos nenhum, aquela natural. Eu prefiro isso do que repositores energéticos. Mas, enfim, cada um faz o que acha melhor. Se for uma atividade muito longa, normalmente mais de 2 horas, e muito intensa, deve-se ingerir algum alimento a cada período de tempo. Isso eu já falei lá em cima também, né, pessoal? Já falei antes no chat de hoje, que esse tempo pode variar muito. Normalmente, a cada 30 minutos a 1 hora, você vai se alimentar. Então, a cada 30 minutos, a partir da primeira hora ou da segunda hora de treino, você vai comer alguma coisa. Ou a cada 1 hora, você vai comer alguma coisa. Depende do que você come, depende do tipo de treino também. Ah, tá, já falei sobre tomar água, sim, mas vou repetir. É muito importante, não só durante as atividades físicas, mas durante todo o dia é importante você comer algo, comer algo, lógico sim, mas você tomar água é muito importante durante o dia. O próximo tópico vai ser exercício em jejum e acho que vai dar tempo sim da gente falar sobre dietas extremas, né? Acho que vai dar tempo. Vamos tentar. Antes do exercício em jejum, deixa eu vir aqui. Sadão 1.0, quais alimentos você indica? Bom, eu acho que eu já indiquei, né? Eu acho que você deve ter perguntado isso antes de eu ter falado das frutas, do iogurte, da granola natural. Você mesmo pode fazer uma granola na sua casa, né? Porque acho que a gente compra é ruim, então, com castanhas, não aquelas salgadas, não. Castanha crua mesmo, amêndoa crua, castanha do Pará crua. Pode colocar uma passa, se você quiser, no meio também. Depende do que você se adapta, tá, Sadam? Mas acho que já falei. Se você não pegou, tem outra dúvida, pode perguntar de novo que eu vou respondendo aí para você. Alucinos, de manhã tenho comido, bebido 1 copo de leite, mais 2 colheres de aveia, mais 1 colher de uva passa e algumas castanhas. Legal. Bom, tem funcionado. Achei leve, tem um pouco de tudo, sim. Consigo correr treinar 30 minutos depois. Eu também, o Alucinos. Eu não tomo leite, né? O leite com aveia, eu tomo. Quando eu tomo é iogurte. Eu prefiro iogurte que leite. Eu gosto de colocar também iogurte com aveia e passa e castanha. Misturo e tomo. para alguma atividade física. Para musculação eu consigo fazer, para corrida eu prefiro fruta, prefiro água de coco antes, prefiro outras coisas, mas achei legal sim. STDU3, fala Mauro, passando para deixar um abraço e gratidão por todos os chats, poxa, legal, muito obrigado, fico feliz. Só consigo ver as reprises, mas não perco um. Poxa, obrigado. Fico feliz mesmo. Obrigado por todo o esforço em trazer pensamentos úteis e interessantes. Fui. Sabe que eu fico super feliz quando recebo um feedback desse que valoriza muito o meu trabalho. Sadam, comeu uma jaca antes dos exercícios. Uma jaca inteira fica complicado. Jacá... Uma jaca inteira antes dos exercícios. Olha, não, jaca até depende da jaca, comer antes do exercício, aquela jaca que não gruda, até tudo bem se comer pouco. Meu pai adorava jaca. Comia sempre. Eu também comia e fazia exercício, até porque no lugar onde eu morava lá tinha muita jaqueira, né? A gente tinha jaqueira, tinha jabuticabeira, tinha pitangueira, tinha muitas árvores lá onde eu morava, era muito legal. Bom, exercícios em jejum. Pessoal, não estou falando sobre jejum intermitente. Estou falando sobre fazer exercícios em jejum. Tá? Não vou misturar as coisas. Não estou falando de budismo, de o jejum que você faz por causa da sua religião, ou por causa que você quer limpar o seu organismo, ou sei lá o quê. Estou falando em exercícios, relação exercícios em jejum. Tá? Então aqui, número um, é mais seguro. É mais seguro. É mais seguro comer algo antes de exercitar-se. Não ingerir nada por várias e várias horas antes de se exercitar pode causar tontura, mal-estar, queda de pressão, desconforto em geral. Isso não quer dizer que, se você comer sempre antes de você fazer exercício, que você nunca pode passar mal fazendo exercício. Isso também não quer dizer que, se você não comer antes de fazer exercício, você vai passar mal, sim, antes de fazer exercício. Não. O que quer dizer é que as chances de você passar mal se você comer antes do exercício são menores do que as chances de você passar mal se você não comer antes do exercício. Eu não preciso fazer teste nenhum para isso, que eu dava aula às 6 horas da manhã em academia durante muitos anos. 6 horas, outras horas, outras academias 6:30, outras academias 7 horas. E o que mais acontecia, quando alguém passava mal, a primeira coisa que eu perguntava é: o que você comeu antes de vir para a academia? Ah, hoje eu não comi nada. Ah, não como antes de vir para a academia. Ah, mas era assim, 90% ou mais das vezes que alguém passava mal nas minhas aulas de manhã, e olha que não era raro, não. Era tipo assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no mínimo uma vez por mês, alguém passava mal nas minhas aulas mais cedo. E normalmente era porque não tinha comido nada. Quer dizer, não posso garantir que era porque não tinha comido nada, mas as pessoas que passavam mal não tinham comido antes de irem para a academia. Pressão baixava, ficava vendo passarinho, estrelinha, às vezes até desmaiava, né? Já passou algumas vezes nas minhas aulas, poucas, mas já passou. Outra coisa, por que que devemos comer antes da atividade física? Sendo normalmente mais desconfortável fazer exercícios em jejum, a adesão ao exercício tende a diminuir. Não estou dizendo que todas as pessoas ficam desconfortáveis quando não comem antes do exercício. O que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas vai se sentir mais confortável tendo comido alguma coisa no dia do que acordar de manhã e depois de não sei quantas horas fazer exercício sem ter comido nada. Ou até passar a noite inteira sem comer nada, acordar de manhã e fazer exercício. Normalmente, a pessoa vai se sentir mais confortável comendo alguma coisa do que depois de 10 horas sem comer nada, ela fazer exercício. Então, a adesão ao exercício é melhor quando a pessoa come alguma coisa antes, tá bom? Da atividade física. Outra coisa, a performance do exercício em jejum normalmente é pior do que a performance do exercício quando o indivíduo se alimenta corretamente antes do tal exercício. Então, como a performance, se você se alimenta mal, em geral, se você se alimenta mal, seu exercício tende a ter uma performance pior do que se você se alimenta muito bem, qualitativamente e quantitativamente. Então, falando por exercícios em geral, né, quando você tem uma performance melhor, a longo prazo, você vai também emagrecer mais, se você quiser emagrecer. A longo prazo, com a performance melhor, você vai ficar mais forte, se ficar mais forte for o seu objetivo. Tendo uma performance melhor no que você estiver focando, né? Você está focando ficar mais forte, você vai ter uma performance melhor se você se alimentar direito. Então, no longo prazo, você vai ficar mais forte do que se você não se alimentar direito. Se você quiser emagrecer, você vai ter uma performance maior no exercício e melhor no exercício, o que vai te ajudar a emagrecer. Então, a alimentação, principalmente próxima ao exercício, é muito importante, tá? Então, fazer exercício em jejum, depois de muitas horas sem comer, não é indicado. Mas isso, pessoal, é só a minha opinião, baseada na minha experiência com os meus atletas, meus alunos, meus pacientes, tá bom? Essa é só a minha opinião. Não vou ficar discutindo aqui, ah, mas o fulaninho faz não sei o quê, não sei o quê, tá? Aí, problema do fulaninho. Tô dando a minha opinião aqui, tá? Agora aqui, dieta extrema. Dá tempo? Dá, vai dar tempo falar sobre dieta extrema. Vamos lá. Lorde da Moeda, perdeu a hora hoje, rapaz? Mas não tem problema, mas tá aqui com a gente, tá tudo bom. Depois você vê o começo do chat. Bom, como deu tempo, pessoal? Tenho 10 minutinhos, não dá muito tempo, mas dá um pouco tempo. Vou falar sobre dietas extremas. Eu até começo com uma brincadeira aqui no livro. Quer perder 10 quilos em um mês? Quer emagrecer muito e rápido? Seus problemas acabaram. É só não comer, né? Mas não é assim, né? Parece fácil, mas não é assim. Dieta não é assim, emagrecimento não é assim. Se dieta fosse fácil, obesidade não seria um problema. É um dos grandes problemas desse século que estamos começando, né? Começamos o século há 20 anos, né? Então, não seria um dos grandes problemas se fosse fácil fazer dieta, porque se você faz dieta, uma certa dieta extrema, né? Quer dizer, alguns tipos de dietas extremas que você pode fazer, você pode emagrecer tranquilamente. O problema é que nós não conseguimos fazer as dietas extremas. O problema maior das dietas extremas é a adesão. É que nós não conseguimos, é muito difícil para o corpo. Vamos supor, você tem uma dieta tranquila lá, relaxada, você come chocolate de vez em quando, você come batata frita de vez em quando, você come macarrão de vez em quando, você come pão de vez em quando, mesmo que você coma frutas, coma peixe assado, coma verduras, vamos supor que você coma essas outras coisas aí. Aí de um dia para o outro, você entra numa dieta extrema, ou melhor, você entra numa dieta restritiva. Então, você pode continuar comendo aquele seu peixe assado, pode comer as suas verduras, pode comer suas frutas, mas não pode mais comer macarrão, não pode mais comer pão, não pode mais comer carboidrato, tipo doce ou sorvete, o que quer que seja. Não pode mais comer fritura nenhuma, não pode mais comer batata. Aí o que acontece? Você vai emagrecer? Vai, a princípio você vai emagrecer. Só que o que acontece? Logo depois desse primeiro emagrecimento, é que normalmente você não vai conseguir aderir a essa dieta. Você normalmente só consegue aderir a uma dieta que você consiga manter para o resto da sua vida. Pensa para o resto da sua vida. Né? O que, que eu consigo manter para o resto da minha vida? Consigo, pô, como batata frita todo dia, adoro batata frita, mas será que eu consigo comer batata frita só 3 vezes por semana? Se você conseguir, tá, beleza. Você pode colocar, por exemplo, batata frita 3 vezes por semana, mas aí tem que ver a quantidade e tem que ver o resto também. Porque não adianta, ah, eu consigo batata frita 3 vezes por semana, consigo. Mas aí eu tenho que comer chocolate também. E eu só gosto daquele chocolate ao leite. E eu só consigo comer no mínimo 200 gramas de chocolate. Também não preciso todo dia, mas pelo menos 3 vezes por semana também. E também macarrão, eu posso ficar sem comer macarrão. Mas, pô, 3 vezes por semana eu tenho que comer macarrão. E pão também. Eu posso comer só um pãozinho, mas aí eu tenho que comer todo dia de manhã. E se você juntar tudo, aí fica impossível, né? Mas você tem que começar por algum lugar, devagar. Você tem não, você faz se você quiser, mas você deve começar, na minha opinião, por algum lugar, bem devagar, né? Com mudanças pequenas. Então, algumas dicas aqui, né? Resumir o mais básico. Quanto mais rápido você perde peso, maiores são as chances de ganhar peso rápido. Isso quer dizer que se você perde 3 quilos em uma semana, se você se descuidar na semana seguinte, você vai ganhar os 3 quilos de volta. Se você perde 3 quilos em um mês, 10 quilos em um mês, se você se descuidar, no mês seguinte você vai ganhar aqueles 10 quilos de novo. Então, você pensa, ah, eu não vou descuidar. Vai descuidar sim. Não existe ninguém perfeito no mundo. Perfeição não existe, nem no mundo, nem em lugar nenhum, não tem nada perfeito. Então, na minha opinião, né? Então, não adianta que você falar, eu não vou descuidar, porque vai descuidar. É isso que acontece. Na minha experiência, 40 anos trabalhando com isso, o que eu vejo é que 101% das pessoas descuidam quando são dietas radicais. A menos quando são dietas extremas, quando são dietas restritivas demais. A menos que você seja um atleta, você ganhe dinheiro com aquilo, faz mais ou menos parte da sua profissão. Mas você só vai conseguir ser um atleta e ganhar dinheiro com aquilo se você já passou por essa etapa, né? De conseguir se alimentar bem, conseguir treinar bem. Então, não faz sentido eu falar isso para um atleta. Atleta profissional, né? Número 2, a comida é um prazer fácil, barato, e é o único que temos desde que nascemos até que partimos. Até que partimos, né? A comida é aquilo, chora a mãe, dá o peito, né? Tudo bem, um abraço pode ser um prazer também, mas não dá para... não dá para relacionar o prazer de um abraço com o prazer da comida, porque o prazer da comida é o mesmo que você tem. O prazer do abraço é diferente. Se você abraça seu filho, se você abraça sua namorada, se você abraça uma pessoa porque a pessoa está sofrendo, uma pessoa querida, uma pessoa que perdeu alguém, é diferente. Então, a comida realmente é o único prazer que nós temos, é prazer de verdade, né? Desde que nascemos até que partimos. E prazeres não são cortados da nossa vida facilmente, né? Normalmente o que nós conseguimos fazer é substituir um prazer pelo outro. Então, você de repente, você come lá batata frita, você começa a comer uma batata assada, de repente não é o mesmo prazer, mas é um prazer. Ou você vai, sei lá, jogar tênis e aí você gosta de jogar tênis. A gente fez isso uma vez com um cliente nosso que deu muito certo. Toda sexta, sábado e domingo, ele saía à noite para beber com os amigos. Toda sexta, sábado e domingo. E ele era obesidade, acho que 3, se não me engano. Se não era 3, era 2, assim, era bem obeso. E o que nós conseguimos? Conseguimos fazer que ele gostasse de tênis e marcamos uma aula para ele de ginástica de tênis às sextas-feiras à noite. Então, de 7 dias na semana, 3 ele bebia e não fazia esporte nenhum. Então, conseguimos fazer de 7 dias na semana ele beber só beber álcool, né, com os amigos, cerveja, etc. Só 2, estou falando só, porque comparado com 3, né, já diminui 1/3. Beber 2 dias só por semana ao invés de 3 e fazer tênis 2 vezes por semana. A gente fazia, acho que era quarta e sexta à noite. Então, quer dizer, já ganhou 2 dias de atividade física e perdeu 1 dia de colocar a porcaria para dentro. E é bom, porque ele, como ele gostava do tênis, trocou um prazer pelo outro, né? Então, quando você fizer uma mudança alimentar, na qual você retire algo que te dê prazer, você tenta substituir por algum outro prazer que seja saudável. Conversar com a sua namorada, se você não mora junto com a sua namorada. Fazer uma ligação para o seu filho, para a sua filha, se mora longe de você, né? Normalmente, o mais fácil é você substituir por outro alimento menos calórico e mais nutritivo, né? Que seja pelo menos saboroso. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu gosto muito de pipoca. E pipoca boa, aquela gostosa mesmo, é aquela na manteiga, né? Aquela pipoca na manteiga, assim, com bastante sal e tal. E aí, o que eu fiz? Eu continuo comendo pipoca. E continuo comendo pipoca à noite. Mas eu faço a pipoca só o milho estourado. Ou naquela pipoqueira de ar quente, ou no micro-ondas. Num recipiente especial para isso. Mas aí o que acontece? Aí o sal não pega. Mas em vez de eu colocar manteiga para o sal pegar, eu coloco um fiozinho de óleo, né? Azeite de oliva. Óleo, quer dizer, chama de óleo. Azeite de oliva. Eu coloco um fiozinho de azeite, que aí pega lá um pouquinho de sal e tempero com outras coisas para disfarçar o gosto também, já que não tem aquele gosto gostoso da manteiga, né? Então eu boto orégano, coloco estragão, coloco tomilho, coloco outras coisas na pipoca para ficar gostosa. Então, eu substituo uma comida que podia ser completamente junk, que é aquela pipoca na manteiga cheia de sal, por uma pipoca que é feita no ar quente ou feita no micro-ondas sem óleo nenhum, né? Com um fiozinho de azeite, que é saudável, com um pouquinho de orégano, um pouco de tomilho, um pouco de estragão e bota uma pitadinha lá de sal, né? Você tirar a comida saborosa e ficar em casa de braço cruzado se lamentando, realmente não faz sentido nenhum, né? Então você pode substituir a comida, né? O prazer da comida por prazer, por esporte, se você gosta de algum esporte, né? Por um estudar alguma coisa que você goste, ver um filme, fazer sexo, fazer trabalho comunitário, porque só você tirar aquela comida saborosa e ficar roendo as unhas não funciona, tá? Outra coisa importante, remédio para emagrecer não dura para sempre. Até hoje, pelo menos, como eu falei, eu tenho 40 anos trabalhando com isso. Não é que eu saiba mais do que ninguém, mas eu tenho bastante experiência e tenho mais experiência do que a maioria das pessoas que trabalham com saúde, porque a maioria das pessoas que trabalham com saúde não trabalham há 40 anos e em tantas frentes que trabalham, né? Porque eu trabalho com alimentação, com exercícios, com psicologia, com emagrecimento assim, obrigatório, né? Até eu não, particularmente, não gosto de cirurgia bariátrica, mas já até atendi pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que ficaram em coma, e que, enfim. Então, estou falando isso por experiência, tá? Remédio para emagrecer não dura para sempre. Quando você emagrece com a ajuda da droga, as maiores chances são de você engordar novamente quando a droga for retirada. Qualquer droga. Injeção, antidepressivo, aquele outro negócio que davam antigamente, enfim, esqueci o nome. É porque o corpo se acostuma com a droga, seja lá qual ela for, e na hora que você retira, o corpo volta ao estado anterior. Então, além do mais, as drogas utilizadas para emagrecimento, as que funcionam, né, normalmente fazem muito mal se utilizadas por longos períodos. Então imagina, se eu utilizo uma droga por um longo período, por sei lá quantos meses, aí você emagrece, aí você perde não sei quantos quilos, aí você vai tirando a droga, aí vai ficando difícil, vai tirando a droga, vai ficando difícil, vai tirando a droga, vai ficando difícil, tira a droga, ficou difícil, você engorda tudo de novo. Quer dizer, você tomou um monte de droga, você teve efeito sanfona, e aquilo não resolveu a tua vida, né? Não serviu de nada. Seguindo, número 4. A minha opinião é que somente mudanças alimentares não são muito eficazes na manutenção do emagrecimento. Se você fizer mudanças alimentares radicais, tudo bem, você vai emagrecer. Mas como é difícil fazer mudanças alimentares radicais, então eu não acredito que somente mudanças alimentares vão ser eficazes na manutenção do emagrecimento. Então, se deseja mesmo emagrecer, você deve mudar os seus hábitos de vida, né? Se possível, incluir atividades físicas, praticar esportes, aumentar o volume da sua prática, se você já pratica, né? Se você não consegue muito tempo correr, vai nadar. Se não consegue muito tempo nadar, vai pedalar. Vai fazer um pouco de cada coisa, né? Porque, por exemplo, você quer fazer atividade física, você tem tempo. Estou dando um exemplo. Você tem 5 dias por semana, você tem 2 horas por dia para fazer atividade física. Você não vai aguentar correr 2 horas por dia, 5 vezes por semana, você está parado. Não. Mas você pode correr 20 minutos. No outro dia, você caminhar 1 hora. No outro dia você nadar 40 minutos, no outro dia você correr de novo 20 minutos e assim vai, tá? Então mudar os hábitos de vida, aumentando o volume de exercícios, né? E pode ser até que você consiga emagrecer sem fazer atividade física, mas manter o peso fica realmente bem mais difícil sem exercício. Por quê? Porque o exercício consome mais calorias do seu corpo, então teoricamente e praticamente, né? Quer dizer, teoricamente por 2 motivos, mas na prática, vamos falar da prática, não vou falar de teoria. Se você gasta mais calorias, você pelo menos comendo a mesma coisa do que come uma pessoa que não faz exercício, você vai emagrecer mais, tá? Então, você fazendo atividade física, você até o seu consumo basal, quer dizer, quando você não faz exercício, vai ser mais alto do que aquela pessoa que não faz exercício. Quando você faz exercício sempre, né? No dia que você não faz exercício, mesmo assim, você tem uma necessidade de consumo energético maior do que aquela pessoa que nunca faz exercício, tá? Então, você pode mudar os hábitos, botar hábitos mais saudáveis, como, por exemplo, sair mais com a sua família, fazer programas ao ar livre, fazer programas de caminhada, de andar de bicicleta, de triciclo, de quadriciclo, sei lá, de pedalinho, ao invés de ficar em casa assistindo TV e comendo xizitos e popa-pola. Pode ser mudar o tipo de restaurante que você frequenta, você não vai mais naqueles buffets livres, né? Vai em restaurante que você pede o cardápio, aquilo, sei lá, mas não vai mais em churrascaria rotativa, né? Em lugares que você come muito com menor qualidade. Vai em lugares que você come menos com maior qualidade. Em resumo, se você quiser emagrecer, faça suas mudanças alimentares com calma, uma de cada vez, pouco a pouco. Ou melhor, você vai fazer uma mudança na sua vida a cada vez, se acostumar com aquela mudança, acostumou, agora faz outra. Acostumou com aquela mudança, agora faz outra. E além disso, tente ter mais prazer em outras coisas que não sejam somente alimentos e bebidas, né? Que é um prazer fácil pra gente, né? E não tão caro assim. Evite qualquer droga para te ajudar a perder peso e mude seus hábitos de vida, fazendo mais esporte, como eu já falei antes, estando com pessoas mais saudáveis também. Eu tratei de uma moça uma vez que ela estava com... tinha problema de câncer na garganta, tirou o câncer, ficou numa boa, mas não podia fumar de jeito nenhum. Ela, infelizmente, teve que mudar de amigos, porque os amigos todos dela fumavam, e pior que ainda ficavam enchendo o saco para ela fumar. Um dia ela encheu o saco e falou, não, cansei desses amigos, vou arrumar outros. E arrumou outros amigos. É verdade essa história, tá, pessoal? E começou a ter uma vida diferente, né? Uma vida mais saudável, com pessoas mais saudáveis. Não que ela nunca mais falou com aquelas pessoas, mas parou de fazer aqueles programas noturnos que ela fazia com aquelas pessoas em lugares que era permitido fumar, né? É isso. Por hoje, acho que é só isso. Vou passar para aqui. Ver se o pessoal falou alguma coisa. Não, ninguém fala nada hoje. Hoje o pessoal está prestando muita atenção aí. Pessoal, olha só. Lembrando para vocês o seguinte. Lembrando que nós... Saddam, muito obrigado, Mauro. Você é muito massa. Muito obrigado pelo seu comentário, Saddam. Ah, Lucinos, muito bom, valeu mesmo. Obrigado por vocês participarem. Lembrando a vocês que quinta tem um outro chat, e na próxima segunda eu acho que eu vou cabular o chat, que eu vou estar fazendo uma viagem. É, acho que eu vou estar no meio de uma viagem na próxima segunda, eu não sei, mas eu aviso vocês. E lembrando vocês também que o nosso Baster System está com várias abas novas aqui, está o Diário Saudável, Baster System Saúde, tá, pessoal? Baster System Saúde, várias abas. Está o Diário Saudável, tem o Diário de Humor, tem os vídeos, né, de exercícios, inclusive essa semana vamos fazer mais vídeos de exercícios. Lembrando a vocês também que nós temos agora uma galeria de fotos, né, nos nossos assuntos gerais, galeria de fotos, terceiro item aqui, né? Clique em assuntos gerais, aqui, galeria de fotos. Tem fotos de natureza, esportes, paisagens, pessoas. Tem até uma categoria que não tem culpa, né, na galeria de fotos. É, e na nossa área de saúde, vocês sabem que tem o livro, esse que eu falei hoje, né, o Saúde para Você. Vocês podem fazer o download grátis do livro. O vídeo de exercício já falei, áreas de bike, de tênis, enfim. Nossa área de saúde nos últimos 3 anos aumentou realmente bastante, tá? Então, gostaria de agradecer muito, muito, muito pela participação de vocês. Saddam, vai de viagem. É, eu viajo muito, Saddam. Infelizmente. Fala de viagem. Tá. Vou falar de viagem. Eu vou, se eu conseguir dar a viagem, fazer o chat, eu faço. E faço chat sobre viagem também, já tem vários aí. É, obrigado, Saddam. Vou ficar assim. Então, um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira.